Estamos no capítulo 24 de 1 Samuel. Iniciamos já no domingo passado. Se alguém não tem a folha para acompanhar, tem aqui na frente. Nós falamos na última aula a respeito do coração de Davi. Vendo principalmente, né, o foco principal, a ênfase principal foi capítulo 24, versículo 5. Porque Davi foi onde Saul certamente estava dormindo, cortou a orla do manto. Vocês lembram a história? Saul entrou na caverna onde Davi e seus homens estavam. Pensar que Davi poderia muito bem ter pensado: Deus colocou Saul nas minhas mãos, é a minha chance, não fui eu que procurei, não fui eu que arranjei essa circunstância, Deus me deu essa circunstância, mas ele não quis levantar a mão contra Saul e só cortou a orla do seu manto, só um pedaço da roupa dele. Só que mesmo fazendo isso, versículo 5 diz o seguinte: depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Então nós estamos enfatizando esse aspecto de que é preciso ter um coração sensível. É preciso ter um coração sensível para Deus. Ele podia ter visto, ele viu, né, as circunstâncias. Ele também, nós falamos que Davi tinha duas confirmações, se quiser colocar assim. Ele tinha duas confirmações de que Deus estava dando Saul nas mãos dele. Uma confirmação era as circunstâncias, a outra confirmação era o conselho das pessoas que estavam junto com ele. Então, as duas coisas são importantes, mas não são suficientes dentro do nosso coração. Por isso que assim, nós podemos fazer tudo certinho, de acordo com as regras, de acordo com os princípios da palavra de Deus, mas se o nosso coração não for tratado por Deus, nós ainda podemos ser enganados. Isso é muito sério. A gente tem visto exemplos assustadores de pessoas maduras, de pessoas experimentadas, pastores, líderes, pessoas que andaram com Deus por muitos anos, de repente começam a se desviar. Por quê? Porque alguma coisa no coração faz com que a pessoa se desvie de Deus, porque ela quer provar, ela quer achar uma confirmação para uma coisa que está errada, uma coisa do coração. Então, é por isso que o coração, o estado do nosso coração é tão importante. É preciso realmente colocar sempre diante de Deus, sempre pedindo. O próprio Davi, nós vamos ver lá na frente, o coração ficou muito insensível naquela história tão famosa do pecado dele. Ficou super insensível, mas ainda bem que ele recebeu a repreensão do profeta e se quebrantou diante de Deus. Salmo 51 nos mostra como ele se quebrantou. Mas o que, até falei isso domingo passado, uma das coisas que, pelo menos para mim, explica Deus falar: Davi é um homem segundo o meu coração, apesar dos erros, apesar dos pecados que Davi cometeu, uma das razões é esse coração sensível. Então é muito importante valorizarmos esse aspecto na vida de Davi. Isso aqui é um ponto importante na história de Davi. Então nós vamos seguir a história aqui. Versículo 6, ele diz assim, Davi falando com seus homens: o Senhor me guarde. Está vendo? Até isso é um ponto importante. O Senhor me guarde, porque eu posso ser tentado, eu posso fazer uma coisa errada. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Isso também eu mencionei, dizendo que a gente pode falar uma coisa por fora e pensar uma outra coisa por dentro, né? Lógico que isso é uma experiência comum de todas as pessoas, né? Nem é conveniente que você fale sempre o que você está pensando, né? Porque é perigoso. Mas nós podemos falar, ungido do Senhor, e lá no meu coração, assim, esse crápulo, esse homem rebelde, esse homem que não tem a presença de Deus, ele não devia estar no trono, eu que devia estar no trono, ele podia estar pensando todas essas coisas. Se ele pensa, se ele alimenta, se ele reforça esses pensamentos interiores, ele não teria condições de agir como ele agiu nessa ocasião. Como Davi pensava interiormente, realmente, Saul é o ungido do Senhor, eu não posso levantar a minha mão contra ele, a maneira, a atitude, a forma como Davi via Saul, não era assim, que homem rebelde, que homem ímpio, que homem que não tem Deus no coração, ele não tem meu respeito, ele não tem, sabe, se você começa a pensar, lógico que nós estamos pensando em contexto da nação de Deus, do povo de Deus, mas essas coisas, elas precisam ser aplicadas no nosso coração, até para o mundo secular. Como nós consideramos nosso chefe no serviço, como nós consideramos autoridades civis, prefeito, governador, presidente, assim por diante, como nós pensamos nas pessoas que são autoridades. Quando você começa a ver os defeitos da pessoa, o que acontece? Quando você começa a ver os defeitos, você perde respeito, é ou não é? Você perde respeito. Ah, esse homem aí está fazendo tanta sujeira, ele é, né? Aí você começa a falar, Davi tinha toda razão para falar assim de Saul, mas ele não falava. Então, isso é uma das lições mais fortes, eu estou convencido de que há uma das razões que a Bíblia registra essa história de Davi e Saul com tantos detalhes, como eu já falei em outras histórias bíblicas, às vezes todos esses capítulos do final de Samuel poderiam ser resumidos em 2 versículos, às vezes acontece isso na Bíblia, a história bíblica fala, então, né, Moisés ficou 40 anos no deserto, pronto, acabou, né? Então podia ter falado, ó, Davi ficou escondendo de Saul durante tanto tempo e depois Saul morreu e Davi se tornou rei. Quer dizer, podia ter resumido, mas não. Com a sabedoria de Deus, Deus tem um motivo para tudo, ele registrou essa história. Uma das razões para mostrar a preparação de Davi e outra razão é para mostrar como Davi tratava Saul. Isso é o centro da história. Todos os momentos Davi tratava Saul com respeito e nós vamos ver isso mais detalhadamente a partir de agora. Então, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ele é meu Senhor, eu estou fugindo, ele está errado, a bênção de Deus está sobre mim, não está sobre ele, mas ele é meu Senhor, a ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Antes de falar agora do diálogo do que Davi falou com Saul, eu quero ler um texto em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro. Capítulo 2, só para dar uma base do Novo Testamento, também para essa atitude de Davi em relação a Saul. 1 Pedro 2, versículo 13. Vamos começar no versículo 12, 1 Pedro 2, 12. O vosso procedimento entre os gentios... O que ele está querendo dizer com isso? Né? Como é que a gente aplica isso hoje? Nosso procedimento como cristãos no meio do mundo, né? No meio das pessoas que não conhecem a Deus. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então ele está dizendo, olha, vocês tomem cuidado com o seu procedimento, eles vão falar mal. Isso eles vão falar mal. Mas que eles não falem mal com justificativa, né? Quer dizer, as pessoas vão procurar defeitos, vão procurar coisas para poder falar, e infelizmente, né, nós todos sabemos que os cristãos, às vezes, dão bastante motivo para falar mal. Então, né, se falar mal apontando erros, que vergonha para nós, né? Mas que eles falem mal, mas que eles fiquem até perplexos, que eles não consigam falar mal, né? Como aconteceu com Jesus, não foi? Quando levaram Jesus, eles tentaram pegar falsas testemunhas, tentaram pegar alguma coisa, né? No fim eles tiveram que falar daquela palavra de Jesus, que ele falou que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias, né? Porque não acharam o que falar dele. Versículo 13, sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor. Então nós nos sujeitamos, irmãos, às autoridades humanas, não é porque nós não nos sujeitamos a um determinado presidente, governador, prefeito, seja quem for, porque a gente gosta daquele partido, a gente simpatiza com aquele partido. Nós nos sujeitamos às autoridades, sejam de qual partido forem, amém? E isso não significa apenas com, sim, claro, eu não vou transgredir, eu não vou, isso significa, olha, eu acho que uma coisa que Deus tem que ensinar muito a gente é no falar, porque talvez entre nós hoje não tenha tanta tentação de desobedecer, de transgredir, de fazer uma coisa, mas nós fazemos muito com a nossa boca, nós metemos a língua, nós nos ajuntamos a outras pessoas que gostam de falar mal e ajudamos, né? Se for alguém que não é nosso simpatizante, a gente entra no meio e fala mal mesmo, e a Bíblia é contra isso. Então isso é uma coisa que acho que mexe bastante com a nossa vida prática. Que maneira que nós estamos, que atitude nós temos para com autoridades? Eu estou falando de política, mas aí entra também serviço, entra professores, toda espécie, né? Autoridades na igreja, toda espécie, toda autoridade humana, por causa do Senhor, quer ao rei como ao soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor. Então, servos, naquele tempo eram escravos mesmo, mas hoje nós podemos aplicar para empregados, né? Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores ou patrões. Agora, aqui que aperta, né? Não somente aos bons e moderados, que é fácil, né? Todo mundo se sujeita até com alegria a um patrão bom, não é verdade? Né? Patrão bom que não interfere, que não manda você fazer nada, você já sabe a sua rotina, te deixa bem à vontade, é fácil, não é? Mas não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Agora, eu parei. Assim, eu sempre falo isso porque eu acho que ajuda, pode ajudar você na sua meditação. Quando a gente está lendo a Bíblia, você pode ter lido esse texto 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, não importa quantas vezes. Eu conheço esse texto aqui, eu já vi esse texto. Mas às vezes você vai reler e uma coisa chama a sua atenção que nunca chamou antes. Então isso é sempre um sinal do Espírito Santo. Quando a gente lê a palavra, a gente tem que pedir ao Espírito Santo para nos despertar, para nos acordar. Às vezes você lê um capítulo inteiro, não sente nada, isso acontece. Mas às vezes você lê, a maior parte não chamou a sua atenção, você já conhece, mas de repente uma luz acende, ou uma pergunta, ou você para assim, poxa, mas por que isso aqui? Então isso é um sinal de que você deve parar e meditar, porque Deus está chamando a sua atenção. Então isso aqui me chamou a atenção, porque né, quando fala assim, vocês devem se submeter aos chefes, não somente aos bons, mas aos maus. Tudo bem, eu entendo isso. Mas o versículo 19 tem uma palavra que me chocou. Pois isto é agradável. Ó Deus, peraí, agradável por quê? Né? Porque, assim, eu estou aqui tendo que me sujeitar a um chefe ruim, que manda fazer as coisas de maneira errada, ele me agride, ele faz coisas para até me perseguir. E o senhor fala que isso é agradável? Agora, a gente não pode falar que ele não passou por isso, amém, irmãos? Né? Porque Jesus passou por todas essas coisas, então isso nos conforta. Mas isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Depois, daqui a pouco, nós vamos voltar para a história de Samuel, depois eu vou voltar a essa questão de Deus julgar de vingança, porque eu quero que vocês meditem comigo sobre isso. Isso é uma coisa para fazer a gente pensar. Por quê? Lógico, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas ele está falando que isso é agradável, isso é uma coisa que traz, eu já vou dizer uma das chaves, assim, isso é uma coisa que traz glória para Deus. Vamos continuar mais um pouquinho. O versículo 20 já fala de glória. Mas que glória é essa? Se pecando e sendo esbofeteados por isso, lembra que ele está falando de escravos literais e que o escravo, quando fazia uma coisa errada, apanhava fisicamente. Então ele está falando até de coisas físicas que normalmente não acontece com a gente, né? Mas que glória é essa? Se pecando, sendo esbofeteados e suportais com paciência. Se, porém, fazendo bem, sois afligidos e os suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Isso é totalmente contrário, irmãos, à nossa maneira de pensar. Quando eu sou maltratado, eu penso, às vezes, olha, irmãos, tem muito cristão que acha que Deus não quer que a gente seja uns bobos passivos, e logicamente existe uma, né, as coisas de Deus não são muito simples, né, assim, não estou falando que cristão tem que aceitar toda injustiça, mas isso tem que fazer a gente pensar nas situações que a gente passa, porque ele está falando sendo perseguido, sendo maltratado, hoje é mais com palavras, ou pode ser até assim, tipo, você perde promoção, você perde oportunidades, enfim, tem muitas maneiras em que hoje nós podemos ser perseguidos no lugar do trabalho, ou em outras situações, até mesmo, irmãos, dentro da igreja, porque o sistema da igreja nem sempre é realmente o sistema, a maneira que Deus quer que faça as coisas, então, isso nós temos formas de praticar isso, de muitas maneiras, dentro do lar pode acontecer, uma esposa pode ser perseguida pelo marido, enfim, tem muitas maneiras em que essa situação pode ser aplicada, mas geralmente nós pensamos, realmente, Deus é justo, Ele quer julgar os ímpios, Ele quer que a justiça prevaleça, mas Ele diz que é uma glória para Deus, isso é agradável a Deus, quando nós suportamos injustiça e não nos defendemos a nós mesmos. E essa é a questão que nós precisamos entender, porque é totalmente contrária à nossa maneira de pensar. Não é possível que eu vou aceitar, né? Isso vai desde coisas pequenas, o motorista no trânsito, né, o cara te corta, você dá uma buzinada assim, pelo menos para ele sentir mal com a, né, com a reclamação, às vezes nós falamos, às vezes gesticulamos, às vezes, então tem muitas maneiras em que nós revidamos, muitas maneiras em que nós queremos nos defender, porque nós estamos certos, Né? Você já viu assim, a pessoa fica toda aquela justiça, mas eu estava certo, ele fez errado, eu sou justificado em fazer isso, eu saí mesmo do carro, falei umas boas para ele, porque ele estava errado, entendeu? Então, toda essa tendência humana, Deus está falando, isso é agradável a Deus, quando você é maltratado e você suporta com paciência. Então eu quero que vocês pensem sobre isso, porque isso está na raiz dessa história de Davi e Saul. Vamos só continuar aqui, porque ele dá o exemplo de Jesus, versículo 21. Para isto fosse chamados, eu não vi ninguém falar desse chamamento ainda, né? Pregar assim sobre esse chamamento, né? Para isto fosse chamados, para suportar com paciência, para mostrar a glória. Irmãos, Deus está esperando uma igreja, Deus está esperando pessoas que vão mostrar um espírito contrário ao espírito de Satanás. Satanás se exalta, Satanás se defende, Satanás busca o seu próprio interesse, então ele está procurando, Deus está esperando, nós fomos chamados para isso, como também Cristo padeceu por vós, deixando-vos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Tem muita gente ensinando na igreja hoje que Jesus sofreu, é verdade, todas essas coisas têm fundo de verdade. Mas tem muita gente ensinando que Jesus sofreu, Jesus passou aflição, Jesus foi pobre, mas é para que a gente seja rico, para que a gente não sofra, para que a gente viva uma vida sem nada disso. Isso não é bíblico. Ele sofreu no nosso lugar, tem muito sofrimento que nós não precisamos passar, e o cristão não procura sofrimento, que é totalmente diferente do que eu estou falando, mas o cristão se sujeita a passar pelo que Cristo passou, percebe a diferença? É muito diferente uma coisa da outra, mas Ele nos deixou exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, o que Ele fez? Não injuriava. Quantos de nós podemos dizer que fazemos isso? Quando você, olha, eu acho que eu percebo que é um dos testes de fogo, alguém falar mal de você e você ficar calado, principalmente dentro de casa, aí o teste é mais sério ainda, né? Principalmente dentro de casa, mas fora também, alguém falar uma coisa de você e você não abrir a boca. Quando padecia, não ameaçava, antes o que ele fazia? Entregava-se àquele que julga justamente. Nós vamos ver outros textos daqui a pouquinho que falam sobre isso. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Pois estavais desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Então vamos voltar para Samuel e vamos ver o que Davi faz agora com esse pedaço de tecido da roupa de Saul. Samuel 24, agora versículo 7, né, falou no final do versículo 7, fala, Saul se levantou da caverna, depois do seu descanso ali, ele se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul. Né, na outra história, tem uma outra história quase igual a essa, que vai ser no capítulo 26, né? Na outra história fica mais claro ainda que houve uma distância bem grande, quando ele gritou, ô Saul, tal, tinha até um vale, né? Estava assim uma distância grande. Aqui não fala a distância, mas para ele ter que gritar, né, logicamente Davi não ia, acho que se arriscar nesse ponto assim, de falar bem atrás de Saul, para Saul chamar os soldados dele e prender Davi. Então ele falou de uma certa distância, gritou por detrás de Saul, ó rei, meu senhor, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Disse Davi a Saul: por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? É, então, na folha eu coloquei uma ilusão de que Davi quer fazer mal a Saul. É, não temos prova disso, mas é bem provável que houvesse pessoas que, né, é sempre quem está no poder não quer perder o poder. Isso é um princípio normal de toda política, de toda situação. Quem está no poder não quer perder a sua posição. Se os servos de Saul, pelo menos alguns deles, sabiam que Davi seria o próximo rei, mas eles não queriam perder a sua posição. Então é possível que pessoas próximas a Saul estivessem falando, sempre colocando no ouvido de Saul que Davi estava preparando alguma coisa, que Davi ia matar Saul, que Davi ia fazer isso e aquilo. Então Davi está falando: por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Este dia os teus olhos viram que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. Alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Agora olha, versículo 11, olha como ele trata Saul. Olha meu pai. Eu fiquei pensando, por que Davi chamaria Saul de pai? Mas, de certa forma, quando Davi saiu, né, quando ele lutou contra os Golias e saiu da casa do pai dele, ficou com Saul no palácio, naquele início, Saul era, né, tinha idade de ser pai de Davi e era como um pai para ele. Eu acho que tinha até uma relação, ele era muito amigo de Jônatas, era quase como se fosse irmão para Jônatas, e quem sabe até era uma forma que ele usava anteriormente. Então uma coisa que a gente, isso aqui é uma pura dedução, não tenho assim, vamos dizer assim, muita base para falar isso, mas eu penso que Davi não só queria aqui que Saul visse o quanto que Davi fez bem para Saul em não matá-lo quando tinha oportunidade, mas de alguma forma, se Saul conviveu dentro do palácio, se ele tinha aquele afeto por Jônatas, ele tinha afeto por Saul também. Então, de alguma maneira, Davi, ele queria bem para Saul. Ele falava: Saul, cai em si, acorda. Eu não estou te maltratando, eu não tenho rebeldia, eu não estou preparando nada, eu não estou fazendo uma subversão contra o Senhor. E que ele pudesse acordar, que ele pudesse, enfim, o que eu quero dizer é que nós, olha, se Davi não falava, que eu vou ficar falando com Saul, eu não vou ficar falando com Saul nada, ele é um caso perdido. Irmãos, talvez você não use essa palavra, mas tem muita gente, eu sei que é coisa comum em nossos corações, talvez parentes, talvez pessoas que você conheça bem, você fala assim: ih, isso aí é um caso perdido, isso aí tem um coração duro, isso aí nunca vai aceitar o Evangelho, é perda de tempo. Davi não pensou que era perda de tempo falar com Saul, ele quis falar assim: Saul, acorda, eu não estou fazendo mal, quem sabe você pode até se arrepender. Eu creio nisso, eu estou falando assim, eu não tenho base para falar isso, assim, uma prova aqui nas Escrituras, mas eu creio que ele, por que ele explicou tanta coisa nesse diálogo? Ele tentou fazer e até usou essa palavra: olha meu pai. É um termo de respeito? É, mas é um termo de carinho. Ele falou assim: olha meu pai, vê aqui a orla do teu manto, eu te considero ainda. E olha, tanto é que depois, tanto nessa ocasião como no capítulo 26, Saul, quando responde, fala assim: essa tua voz, meu filho Davi. Ele fala também, Saul também fala para Davi: meu filho, porque eu já falei de outras vezes, não sei se todos estiveram aqui ou se lembram, mas Saul, ele está oprimido, né? Um espírito maligno da parte de Deus está oprimindo. E Mas de vez em quando, porque quando um espírito de engano, quando tem um espírito de opressão, a pessoa não consegue enxergar. E isso a gente precisa entender, irmãos, que quando a gente vê pessoas e se refere a pessoas como casos perdidos, lembrem-se que se não fosse a misericórdia de Deus para tirar as escamas dos nossos olhos, nós também seríamos casos perdidos. E se a gente endurecer o coração contra Deus, em qualquer momento, isso é bíblico, em qualquer momento, o meu coração pode ser duro e eu posso passar a não enxergar. Sabia disso? Em qualquer momento, eu posso endurecer o meu coração e não enxergar. Então, quando você fala é caso perdido, nós temos que pedir misericórdia a Deus pelos casos perdidos que você tem em volta de você, parentes, amigos, colegas, vizinhos, seja quem for. Você tem que pedir, Deus, tem misericórdia. E quando você tem uma oportunidade como Davi, não fale, não trate a pessoa como caso perdido, porque a pessoa sente, você pode não falar isso, claro, né? Mas você pode considerar, eu sei de pessoas que consideram parentes da sua família como casos perdidos, e isso de alguma maneira, isso sai nas palavras, a atitude chega na pessoa, de alguma maneira. Então ele falou assim: olha, meu pai, por favor, veja, eu ainda sou como filho para o Senhor, o Senhor esteve aqui junto comigo, eu podia ter te matado, porque o Senhor está tentando me matar, eu estou correndo perigo, eu podia ter acabado com a sua vida, mas olha a orla do teu manto em minha mão, eu cortei a orla do teu manto, mas não te matei. Considera e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e que não pequei contra ti, ainda que andes à caça da minha vida para matirares. Então essa foi a súplica, essa foi a intercessão de Davi diante de Saul, dizendo: Saul, por favor, né? E nesses momentos, vários momentos na vida de Saul, nessa fase, né, de distância de Deus, Saul às vezes ele cai em si, ele acorda, ele vai acordar nesse capítulo aqui, ele vai falar uma porção de coisas certas, ele vai responder para Davi, ele vai até profetizar, ele vai voltar a profetizar nesse capítulo, vai falar uma coisa certa, porque de repente assim parece que ele acorda, aquele véu, aquela cegueira cai dos olhos dele e ele acorda. Irmãos, isso é uma oportunidade. Deus estava dando uma oportunidade para Saul através de Davi, por causa da atitude de Davi, Deus deu uma oportunidade para Saul. E Deus nos dá oportunidades, irmãos. Não é, escutem o que eu vou falar, nós como pessoas humanas, nós não podemos tirar o véu nem dos nossos olhos e nem das pessoas que nós amamos. Nós não conseguimos tirar. Mas Deus tira, Deus pode tirar, por isso a oração, por isso a busca de Deus, Deus tira. Agora, quando Deus tira, aí sim a responsabilidade do homem corresponder. Deus tirou o véu, por alguns instantes, Deus tirou o véu de Saul, mas ele não aproveitava a oportunidade. Então isso é importante para a gente ver aqui. Então considera e vê. Versículo 12, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, mas a minha mão não será contra ti. Então aqui, né, ele está falando uma palavra séria, mas uma palavra correta, no sentido assim, ó, eu não estou fazendo mal, eu espero que você acorde, mas se você continuar me perseguindo, Deus mesmo que julgue, Deus há de julgar. Irmãos, nós vamos, né, eu vou ler daqui a pouquinho uns dois ou três textos, só para confirmar no Novo Testamento, mas eu quero te dar desde já esse ponto. Que significa isso? Você deve lembrar dessa expressão, em várias histórias, vários lugares do Velho Testamento, que as pessoas falam: julgue o Senhor entre mim e ti. Lembra dessa expressão? Tem várias situações no Velho Testamento que as pessoas falavam: julgue o Senhor, que Ele tome ação. Agora, se você, presta atenção, se você vinga a você mesmo, o que acontece com esse versículo? O que acontece com esse princípio? Se você se vinga, se você toma a atitude nas suas mãos, o que acontece com esse, o Senhor julgue entre mim e ti? Deus se afasta. Bom, você quer tomar conta da situação? Então, faça. Né? Nós vamos ver como isso é uma coisa negativa. Em todas as vezes que alguém fazia isso, se dava mal. Né? Não é correto para um servo de Deus que espera na salvação e no juízo de Deus, ainda que demore. Poxa, Deus, o Senhor está demorando muito, acho que o Senhor está esperando que eu faça alguma coisa, né? Então a gente vai na frente e faz, né? Nós não sabemos o que teria acontecido com Davi se ele tivesse matado Saul, nós não sabemos, é difícil a gente explorar essas possibilidades, mas não teria contado com a bênção e a aprovação de Deus. Se Deus vai julgar, então você saia do caminho, não tome o lugar de Deus. Né? Vários lugares na Bíblia fala: vingança é minha, diz o Senhor. Vingança pertence somente a Deus. Você vai fazer, mas você está falando com a gente, nós todos aqui, né, somos tão, né, tão, como é que fala, bem comportados, né? Ninguém aqui se vinga, mas lembra que a vingança não é só com ações. Eu acredito que ninguém sai por aí tentando matar, tentando, sei lá, fazer coisas com as próprias mãos, mas nós nos vingamos de muitas outras maneiras. Então, perceba bem que a vingança é de Deus, e isso se refere a atitudes, se refere a palavras, se refere a atitudes que nós tomamos. Então, vamos continuar aqui. Vingue-me o Senhor de ti, mas a minha mão não será contra ti. Para a gente poder contar com o juízo de Deus, com a confirmação de Deus, que Deus tome atitude, você não pode entrar na frente. Isso é um princípio muito forte. Versículo 13. Como diz o provérbio, ele está pregando para Saul aqui, né? Ele está pregando. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade. O que ele quis dizer com isso? Dos ímpios procede a impiedade. Significa que, mesmo em, vamos dizer assim, em defesa própria, né? Você sabe que a lei do país isenta você se você fizer alguma coisa em defesa própria, né? Então ele podia fazer assim: eu fiz em defesa própria. Mas se Davi levanta a mão e faz uma coisa ímpia, que seria o caso de matar Saul, então Davi se tornaria ímpio também. Percebe aqui a sequência? Dos ímpios procede a impiedade. Então, a minha mão, porém, não será contra ti. Davi não vai entrar nessa tentação que muitas vezes servos de Deus entram, né, entram na justiça, começam a se defender, usam palavras, respondem, falam mal publicamente, se defendem. Irmãos, isso é coisa muito séria, é coisa muito séria, e mexe com muitas áreas da nossa vida. Não existe uma resposta, não estou querendo dar uma resposta simples, eu sei que tem situações complexas. Eu não estou falando que um cristão nunca pode se defender na justiça, é uma coisa complicada que não temos tempo e nem eu posso dizer assim. A gente tem que buscar a direção de Deus. Davi sabia, por causa da sensibilidade do coração dele, que ele não podia fazer isso. Então nós temos que ter um coração quebrantado diante de Deus, né? Tem decisões difíceis que é preciso buscar a direção de Deus para saber o que fazer, mas o princípio é esse: nós não nos defendemos para que o Senhor nos defenda. Então a minha mão, porém, não será contra ti. E após quem? Ele termina com até uma, vamos dizer assim, um apelo para a insignificância própria, né? E a quem? Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Então ele termina dando assim até um, né, um ar assim de Você está atrás de mim por quê? O que eu posso fazer? Você acha que eu represento algum perigo para o Senhor? Eu sou um ninguém, eu sou uma pulga, não tem sentido o que você está fazendo. Seja o Senhor juiz e julgue entre mim e ti, e veja e advogue a minha causa. Quem quer Deus como advogado? Né? Quem quer Deus como advogado? Então, né, aceite Deus como advogado. Já viu, se você contrata um advogado, depois você começa a passar na frente do advogado, o que ele vai falar? Ah, então, se defenda, poxa, eu não vou mais fazer nada, porque você está querendo fazer as coisas por sua conta. Então, vamos aceitar Deus como advogado, que significa deixar nas mãos dele. Veja e advogue a minha causa e me livre das tuas mãos. Nós vamos terminar de ler o capítulo para depois ver alguns textos. Acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul. Olha, ele acordou, né? Eu gosto de pensar nessa situação como assim. Não, ele estava num sonho, ele estava num pesadelo, assim, ele acordou e falou assim: é esta tua voz, meu filho Davi? Que, assim, é essa tua voz, eu estou querendo te matar, né? É essa tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a voz e chorou. Se você acha que isso foi só uma encenação, vamos continuar lendo. Eu não acredito assim que ele estava tentando, eu acredito que é isso, assim, por alguns instantes, aquela opressão, aquela cegueira foi tirada dele, e ele viu Davi, ele viu, olha as coisas que ele falou, ele não precisava ter falado essas coisas. Então, para você ver como ele passou a enxergar com nitidez outra vez. Então disse Saul a Davi: mais justo és do que eu, tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Ele reconhece. Tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo. O Senhor, olha só, o Senhor me entregou em tuas mãos. Até ele percebe que Deus entregou a própria vida dele, que Deus tinha feito isso. Mas não me mataste. Quem há? Ele até faz esse comentário gratuito aqui. Quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Irmãos, nem sempre nós podemos esperar isso. Mas isso aqui é o fruto do que Davi fez. Davi agiu de tal forma com Saul, seu inimigo, que o inimigo dele abençoou Davi. Se um inimigo nosso nos amaldiçoa, Deus quebra a maldição. Amém, irmãos? Não tem poder. Mas é muito, muito melhor fazer com que seu inimigo, ainda que nesse caso, por exemplo, Saul não se converteu de volta ao Senhor, não mudou realmente a sua vida, mas é muito melhor Davi recebeu uma bênção e uma profecia do grande inimigo dele. Que maravilha! É isso que Pedro disse nesse texto que nós acabamos de ler. Se vocês fizerem o bem, né, as pessoas vão ficar impossibilitado de falar mal de você. Então, muitas vezes, as pessoas, até do mundo, vão falar bem de nós por causa de uma atitude que eles veem como diferente de verdade. É, que exatamente isso, né? É isso que eu quis dizer, que lá, o que ele estava falando, Davi realmente fez. Ele viveu de tal forma e ele teve uma atitude e demonstrou. Ele não fez, ele podia ter pego, até feito o que ele fez. Eu quero que vocês vejam que não é só ação. Davi pegou, cortou a roupa de Saul, não matou, mas se ele tivesse falado, se ele tivesse saído e falado sem respeito, acabando com Saul: ó, Saul, eu sei que Deus vai acabar com sua vida. Ele falou de Deus julgar, sem tudo, mas se ele tivesse usado uma atitude diferente, ele não teria recebido essa resposta. Então olha como a coisa tem que ser uma coisa interior, Né? Por exemplo, né, nós vamos ler esse texto, mas já citando, acho que vocês vão lembrar, Romanos 12 fala, né, citando, na verdade Romanos 12 cita Provérbios, né? Tem um texto em Provérbios que fala, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se ele tem sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas. Ah, então tá certo, então você é o meu inimigo, então eu vou te dar comida, porque, ó Deus, põe brasa de fogo em cima dele, né? Então eu posso até fazer as coisas pensando em, quem sabe, dessa forma. Olha, Deus é muito, ele vê o nosso coração, irmãos, não tem como enganar Deus, não é verdade? Né? Então é a mesma coisa, eu contribuo com a obra de Deus, assim, ó Deus, me abençoa, olha, eu dei muita coisa, eu dei além dos 10%, Deus, o Senhor está me devendo, hein? Eu te dei bastante, eu não vi ainda o retorno, Deus, o Senhor está me devendo. Então, essa atitude, Deus abomina, porque não tem negócios, você está dando com uma atitude errada. Então, mesma coisa, você pode fazer bem para o inimigo, fazer assim, ó Deus, eu estou fazendo bem, agora o Senhor faz a sua parte, hein? O Senhor faz a tua parte e dá um castigo daqueles em cima dele. Davi, eu quero mostrar que Davi não tinha essa atitude. Davi queria bem para Saul. Ele queria que Saul saísse desse pesadelo, dessa coisa terrível que ele estava, né? Davi, que tinha tocado na presença dele para afastar o espírito maligno dele, Davi ainda quer, meu pai, por favor, entenda. Então, por isso, ele ganhou uma bênção do inimigo dele. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso, a gente poder fazer, a gente orar pelos inimigos, a gente pedir, Deus, se tem alguém te perseguindo, se tem alguém fazendo mal para você, Deus, abra os olhos dessa pessoa, se essa pessoa continuar agindo assim, o Senhor vai julgar um dia, essa pessoa vai ser condenada, essa pessoa vai ser castigada, Deus, poupa essa pessoa, ajuda que ela possa acordar, que ela possa parar com isso, entendeu? Essa tem que ser a nossa atitude, desejando bem para as pessoas que estão nos fazendo mal. Ok, então, ele fala no versículo 19, o Senhor te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. E aí, Saul não aguentou, ele profetizou, tudo bem que Jônatas, naquela última vez que encontrou, no capítulo anterior aqui, né, capítulo 23, Jônatas falou, meu pai sabe que você vai ser rei. Então, vamos dizer assim, não foi uma revelação só do momento, Saul já sabia disso. Mas eu creio que nesse momento que ele viu a atitude de Davi, ele quis dizer, Davi, olha, você me pagou o bem pelo mal que eu fiz, e olha só, eu sei, versículo 20, que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. Uma profecia, né? Uma confirmação, uma bênção, né? Que Saul deu para Davi. Agora, isso aqui eu pus no último ponto da folha, número 8, que Saul é natural, né? Foi uma coisa natural, mas mostrando que Saul não aproveitou o momento de lucidez, o momento que Deus deixou que ele acordasse assim, do engano dele, de tudo que ele estava fazendo com Davi, e até falando, eu sei que o Senhor vai te abençoar, puxa, se ele sabe, falou com a própria boca, que ele sabe que Deus vai abençoar Davi, eu vou ficar lutando contra quem Deus abençoou, Saul vai fazer isso, entendeu? Quer dizer, é uma coisa absurda, mas ele não aproveitou o momento para se arrepender, para se humilhar, para reconhecer, quem sabe publicamente, o erro dele, sei lá, para fazer alguma coisa que ele podia ter feito para que Deus não necessariamente mudasse, Deus não ia mudar o reino, as coisas que iam acontecer, mas ele podia ter acertado a vida dele diante de Deus. Mas a única coisa que ele pede de Davi é isso aqui. Agora, versículo 21, jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Ele estava preocupado, como sempre, com coisas materiais, com a honra, com a descendência dele. Era uma coisa natural. Jônatas também pediu, né, para que ele mostrasse misericórdia para a descendência. Mas eu quero dizer assim, a única coisa que ele pediu, né, no contexto cultural daquela época, né, era uma coisa natural, o rei de uma outra família que entrasse, eles matavam todos os descendentes do rei anterior, né? Então era um pedido, vamos dizer assim, claro, né, que, né, você vai ser rei, agora quando você se tornar rei, por favor, não apague o meu nome. Isso era muito importante para as pessoas naquela época, assim, pensar que o nome deles iria continuar através da descendência. E Davi jurou, versículo 22, Davi jurou a Saul. Saul foi para sua casa e Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Eles sabem que, né, não adianta acreditar que Saul vai mudar de opinião, porque a experiência já mostrava que não. Então, só temos uns 5 minutinhos agora. Eu só quero ler rapidamente alguns textos que confirmam isso sobre... vamos ler rapidamente aquela de Romanos 12, que é um dos principais, né? Romanos 12, sobre a vingança, para que a gente entenda esse princípio de Deus. Romanos 12, eu vou pegar o versículo 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, tá? Então, irmãos, isso tem que ser levado à atitude do coração. Se você fala assim, eu não amaldiçoo porque eu não fico praguejando, porque eu não fico usando palavras muito fortes, lembre que isso não é só o que Deus está falando, não. Deus está falando sobre atitude, sobre desejar mal, né? Amaldiçoar é desejar mal. Desejar assim que a pessoa que te deu um prejuízo financeiro, eu desejo que ele sofra um prejuízo maior do que o meu. Isso é amaldiçoar, entendeu? E você pode não falar, mas você pode pensar. Então é por isso que tem que falar assim: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim pensamentos de ódio, pensamentos de mal. E isso é muito sério. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Claro, né? Mas a gente faz isso? A ninguém torneis mal por mal. Ele nem fala assim, você não vai pagar o bem com o mal. Isso seria pior ainda, né? Mas não é para pagar mal com mal. Procurar as coisas honestas. Versículo 18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Como é que a gente é vencido do mal? Como é que Davi teria sido vencido do mal? Se ele deixasse, né, Saul fez uma coisa má para ele. Ele estava indo atrás, querendo acabar com a vida dele. É mal. Isso afeta a minha vida? E o que eu quero fazer? Eu quero retribuir com o mal. Isso é deixar-se ser vencido pelo mal. Compreende? Se você deixa que o mal te atinja e que você responda com alguma coisa má também, então o mal te venceu. Nós precisamos buscar de Deus que o mal seja vencido com o bem. Davi fez isso. Ele venceu o mal que estava no coração de Saul com o bem. Agora, voltando ao versículo 19, só quero que vocês pensem nessa frase aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que quer dizer isso? Você já pensou sobre essa frase aqui? Dai lugar à ira. A ira de quem? Não a sua, né? Claramente, né? Essa ira, dai lugar à ira, tem duas possibilidades. Minha não pode ser, porque se eu não vou retribuir, eu quero, né, quero que Deus vença a ira em mim, então não é dar lugar à minha ira. Eu tenho que dar espaço, eu tenho que sair, eu não vou entrar no meio, então eu tenho que deixar espaço para que a própria pessoa, se ela quer demonstrar ira, ela demonstre. Agora, eu não penso que esse versículo fala muito sobre isso. Eu acho que a outra opção é mais correta, a ira de Deus. Porque quando eu entro no meio, A ira de Deus não pode ser exercida, Deus não vai fazer nada, Deus não vai julgar minha causa, então sai da frente, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Rapidamente, nosso tempo já acabou. 1 Coríntios 6, tem um versículo aqui que eu queria que vocês lembrassem. 1 Coríntios 6, não posso ler esse contexto todo, porque fala de cristãos irem à justiça contra outros cristãos, irmãos contra irmãos. Tem todo um assunto aqui, mas eu só quero pegar num pedaço pequeno aqui. 1 Coríntios 6, versículo 6. Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto perante infiéis. E olha que isso acontece comumente, viu, irmãos? Comumente isso acontece, é uma coisa totalmente condenada pela palavra de Deus. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então aí nós voltamos para o texto de 1 Pedro. Por que a gente não sofre? Mas eu não quero sofrer. O princípio que manda no mundo hoje, assim, eu não vou sofrer, eu não vou ser um bobo que sofre injustiça e não faz nada. Esse é o princípio do mundo. Eu preciso me defender, ninguém vai se aproveitar de mim. Pode ser da mesma família, tem casos terríveis, dentro de uma mesma família, indo à justiça, fazendo coisa, é uma coisa terrível. E isso acontece até com cristãos, porque não aprenderam o Espírito de Cristo, né? Se você está anotando, não vai dar tempo de ler, Provérbios 24, 29 e Provérbios 20, 22. Provérbios 24, 29 e Provérbios 20, 22. E tem vários exemplos na Bíblia, né? Só quero citar um exemplo. Esses versículos de Provérbios falam assim, né? Ele fez mal contra mim, eu vou fazer o mesmo mal contra ele, né? Então esse é o princípio do mundo, ele fala que não é nosso princípio. Agora, só lembrando dois casos, né, de vingança errada na Bíblia. Uma foi naquele caso de Jacó com os filhos dele, quando eles estavam voltando já e pararam em Siquém, e o filho, né, o príncipe da cidade pegou a filha de Jacó e dormiu com ela, e os filhos de Jacó ficaram furiosos. Lembra dessa história? Eles ficaram furiosos e fizeram até uma coisa traiçoeira, fizeram um trato, né? Você pode casar com a nossa irmã se toda a cidade se circuncidar. E daí, quando todos os homens estavam que não podiam se mexer por causa da cirurgia que tinham passado, né? Cirurgia sem anestesia e tudo mais, né? Que eles estavam assim, impossibilitados de se defender, só dois dos filhos de Jacó entraram e mataram todo mundo naquela cidade para se vingar, porque eles falaram assim, ele não podia ter feito isso com nossa irmã. E Deus lembrou daquilo, aquilo foi uma coisa que manchou para sempre aqueles dois moços que fizeram uma vingança com as próprias mãos, né? E um outro exemplo, tem mais, né? Mas um outro exemplo é Joabe, mais na frente, na história de Davi, que Abner matou o irmão de Joabe e Joabe se vingou matando Abner, né? Que foi uma coisa também que Davi repudiou totalmente. Então, a vingança, quando nós tomamos a vingança, por exemplo, Joabe, ele tinha uma certa razão de ficar bravo, porque o irmão dele que tinha sido morto, mas ele se vingou com as próprias mãos. Então, irmãos, o meu desejo é que você leve isso para mais lá no fundo do seu coração. Lembre que a nova aliança trata não só com atos, mas com atitudes. Então, lembre que essa questão de vingança, da gente se defender, da gente desejar mal para os outros, é uma coisa que vai muito além das suas ações. Você pode falar assim, eu não faço vingança, mas Deus sabe quais são as atitudes que Deus possa nos ensinar, porque a história de Davi foi escrita aqui para a gente entender isso. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Deus, porque a tua palavra não só nos dá ensinamentos, mas nos mostra exemplos claros para que nós possamos entender muito claramente na prática como isso funciona. Ó Deus, tu sabes que isso vai contra toda a nossa natureza humana. Quantas vezes nós temos oportunidade, quantas vezes eu já tive a oportunidade de ver o meu coração tendo atitudes de vingança, de desejar mal para os outros por causa do que fizeram injustamente comigo. Senhor, que o Senhor venha tratar nos nossos corações, que nós não passemos essa lição para os outros, mas que isso possa atingir o nosso coração, a nossa prática e as nossas atitudes, para que o mesmo Espírito que mostra o nosso erro possa também tratar com isso, nos levar à cruz e produzir em nós a natureza verdadeira de Jesus, o Filho de Davi. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.